Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Hoje é domingo e estamos aqui mais uma vez com os Sons do Brasil para você. Programa que toda tarde de domingo traz para vocês aqui tudo aquilo que tá rolando, aquela coisa boa que infelizmente os outros canais não mostram. Sempre transmitindo pela Rede USP de Rádio, pelos 93,7 aqui para São Paulo e Grande São Paulo, pelos 107,9 aí para Ribeirão Preto e pelo jornal.usp.br/rádio, falando pro mundão afora. E como sempre, estamos com os nossos convidados hoje aqui. Estamos com um programa totalmente instrumental. Hoje nós vamos falar da música instrumental, aquela música que, por incrível que pareça, de bastante qualidade, mas que tem um pouco espaço para ser mostrada. Mas hoje nós estamos trazendo aqui, de um lado, o nosso artista convidado de hoje, está lançando um CD muito bacana, focado e baseado ali no chorinho, na música instrumental brasileira, que é o Júnior Alves, músico e compositor. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Júnior.
Obrigado, Serginho. Muito boa tarde a todo mundo aí. Estou aí trazendo esse CD Júnior Alves de Cartola e Cavaquinho, relembrando a história de dois mestres da nossa música, né? Cartola, Nelson Cavaquinho. E umas duas músicas minhas aí, só pra...
pra dar aquela abrilhantada ali, né?
os dois já são brilhantes, né?
Mas tem que trazer o só brilho pro nosso lado. Nosso, é isso. E como sempre, a gente traz aqui aquele nosso convidado que vem dar todo aquele tempero no nosso papo, que é o também músico e produtor. Tem um projeto muito bacana aí chamado Play Jazz, que é o Meneghetti Júnior. Meneghetti, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Boa tarde, Serginho, obrigado pelo convite. Boa tarde, Júnior. Vamos bater esse papo legal sobre coisas boas aí que tá acontecendo.
O Meneghetti, que tem um trabalho muito legal desse Play Jazz, a gente vai entrar nos detalhes aí durante o bate-papo aqui, que é um trabalho muito interessante, assim como o do Júnior também. E a gente, aproveitando isso, vamos entrar no papo aqui, não é, Júnior? Fala pra gente, então, nos dias de hoje. Você é um cara jovem que tá aí desde o início, pegou o cavaquinho como instrumento base seu. Nos dias de hoje, uma coisa bastante, não digo arriscada, mas é uma ousadia, né? Porque a música instrumental hoje no Brasil, apesar de ter muita coisa acontecendo, mas pelos grandes canais de mídia, não existe muita abertura para isso, né? E você se baseou um pouco aí no chorinho, que é um lugar onde o cavaquinho se encaixa bacana. Conta pra gente como é que tudo isso aconteceu.
Olha, Serginho, foi estranho, na verdade, porque eu comecei com cavaquinho, porque quando eu comecei na música eu era bem novo, e na época pagode estava em alta, né? Pagode, aquela coisa do catinguelê, aquela coisa lá. E eu meio que comecei o cavaquinho pra tocar essas paradas aí. Foi aí que eu comecei. Mas aí eu sempre gostei de introduções, essas coisas do solo. Aí eu fui conhecendo o choro e fui entrando, Até hoje eu não me considero um chorão, não. Não sou do choro. Eu sou mais instrumental mesmo. Porque eu gosto de choro, mas eu gosto de bossa, eu gosto de dar uma improvisada. E aí eu fui entrando nesse mundo aí. Me identifiquei bastante, gostei.
E a ideia desse CD, Júnior Alves, de Cartola e Cavaquinho, instrumental, da onde que surgiu? Fala, pô, agora eu vou montar, vou botar tudo isso num trabalho, vou compilar. Como é que veio essa ideia aí?
Olha, eu tenho muitas composições assim, né? De instrumental, baião, essas coisas assim. E o Newton Ribeiro, né? O
grande Newton Ribeiro, que tá presente aqui no nosso estúdio, né?
Sim. Então... Além de ser esse grande produtor, ele é meu amigo, né? E ele deu essa ideia de fazer um CD. Só que ele deu essa ideia do Cartola e Nelson Cavaquinho, que eu queria gravar minhas músicas. Mas aí ele falou, não, vamos fazer. E como eu adoro o Cartola, Nelson Cavaquinho, falei, vamos sim. Aí fiz os arranjos, entramos em estúdio e eu acho que ficou um resultado bem bacana.
Ficou bacana o negócio.
Pô, gostei.
Não, muito, a gente que já ouviu aqui um pouco desse trabalho aí, já até tocamos, quando o próprio Newton esteve aqui no programa, o pitaco dele foi uma música sua, onde chamou bastante atenção. Falei, vamos trazer ele pra cá.
Eu disse que ele é meu amigo.
Mas legal, vamos fazer o seguinte, pra gente já começar a dar um brilho diferente nesse programa aqui, vamos mandar um ao vivo já de partida?
Vamos sim. Vamos escutar Folhas Secas, que eu fiz com... Hoje veio aqui meu amigo Cadu Barros, do violão, me acompanhou nessa história aí.
Legal. Prazer, Cadu, tá recebendo você também no programa. Vamos lá, então. Folhas Secas com Júnior Alves aqui no Sons do Brasil, ao vivo. E a gente volta daqui a pouco pra dar sequência nesse papo. Thank you. depois de Folhas Secas com Júnior Alves. Estamos voltando aqui com os Sons do Brasil, chamando aqui o Meneghetti Júnior para a gente bater um papo. Meneghetti, Play Jazz. Da onde surgiu essa ideia e o que é isso, cara? Explica pra gente.
Bom, a ideia inicial veio em 2016, eu fui fazer meu aniversário e eu arrumei um barzinho pra comemorar e falei, pô, quero chamar vários amigos pra gente tocar de tudo, né? Todos os estilos e tal, fazer uma festa assim. E eu falei, ah, mas só que eu não quero tocar nada comercial, né, bicho? Eu não quero tocar o que tá todo mundo tocando, a gente vai tocar o que a gente quiser. E falei com o dono do bar. Ele falou, ah, você faz o que você quiser aí, eu cedo o espaço pra você, né? E aí nesse dia apareceu uns 3, 4 amigos meus que tocavam jazz. E apareceu vários músicos, né? Toca rock, outro pagode e tal. E aí apareceu essa galera aí do jazz. Aí quando eles chegaram, eu falei assim, um deles, até conhecido, contrabaixista, o Chimba, Chimbo Chama. Aí ele apareceu lá, falei, pô, Chimba, faz um instrumental ali pra gente, né, meu? Porque não tem ninguém aqui. Aí um outro amigo meu, Rogério e tal. E aí eles sentaram lá e começaram. Aí nessa hora eu falei, poxa, mano, tinha que ter isso aqui todo mês, sempre, né, bicho? Pô, e no meu aniversário e tal, eu fiquei muito feliz. Aí conversei com o dono do bar no dia. No bar, antigamente, quando iniciou o Play Jazz ali no Taboão também, era num bar Antonieta. Eu chamei o dono do bar e falei, poxa, eu queria ter um evento que tocasse música instrumental. Você não cederia o espaço uma vez por mês? Ele falou, não, tudo bem. E no dia no meu aniversário lotou o bar, o cara até falou, claro, né, meu cara vai trazer um monte de gente, né? Então ele falou, não, tudo bem, que dia que você quer? Eu falei, eu quero a segunda-feira. Ele, pô, segunda? Eu falei, segunda, bicho, que é o dia que ninguém tem desculpa pra dizer que não pode ir, né? Geralmente ninguém marca compromisso.
Na segunda.
Só os músicos marcam ensaio, né? Bastante coisa. Mas é o dia também de folga de músico, né? Então, aí, essa ideia surgiu porque eu falei que teria que ter um espaço pra gente curtir um som, se encontrar, confraternizar, ouvindo músicas que a gente gosta de ouvir e tal. E aí, começou. Então, e a ideia inicial era até pra ter canjas, né? Os músicos participarem e tal. E essa ideia foi mudando aos poucos porque os músicos chegavam lá e não queriam tocar, né? Vinha um convidado, assim, e aí o pessoal que tava lá da região não queria tocar, queria só assistir. E
aproveitar aí, a oportunidade. É,
mas agora eu faço diferente. Eu chamo uma atração, um músico profissional que trabalha atualmente no instrumental, e cedo a entrada, a abertura, a primeira hora, pra quem quiser mostrar algum trabalho ou algum músico, fala, pô, eu tenho um trio, eu tenho um quarteto, eu quero lá tocar, posso tocar? Então eu cedo esse espaço pra galera, de preferência, ainda que seja o pessoal da região ou que não tenha já nenhum trabalho pronto, simplesmente pra ele
ter oportunidade,
chegar mais próximo, né, e começar a tocar isso aí, né?
Isso, vão-se 2 anos nessa batalha.
Vai fazer 2 anos agora em junho. Em junho de 2016 foi o primeiro.
E o interessante disso tudo é que os lugares que você faz são lugares, assim, bem inusitados. Não são lugares onde faz parte do circuito de shows de São Paulo, né?
Não. De São Paulo. Não. Quando iniciou no primeiro bar, era só... Lá tem música ao vivo, mas é voz e violão. Geralmente um MPB, assim. Então é um voz e violão.
Música de barzinho.
Música de barzinho. E agora tá acontecendo uma vez por mês do Taboão, é no Shiva, né? Fica ali na Praça do Taboão. E lá também tem música, mas não é show mesmo, né? É sempre música de barzinho mesmo, esse clima e tal. E aí eu chegando pro pessoal e falando pro dono do bar, né? Me cede o espaço, né? Que o resto a gente traz,
se vira,
leva tudo. Tanto é que eu levo equipamento de som, bateria, tudo, né? Não é nada do bar.
Bacana. Vamos fazer o seguinte? Temos aqui no Sons Brasil o momento Pitaco do Convidado, que é onde a gente pede pro convidado indicar uma música de alguém que tá na batalha aí pra galera conhecer. Certo. Aproveitando que você tá no embalo, o pitaco tá na sua mão. Pitaqueie, por favor.
Esse pitaco é bem difícil, né? Que tem tanta coisa pra indicar. Mas eu vou indicar a música do Julius Blues, que é do Igor Wilcox, que ele já participou do Play Jazz, algumas edições, acho que umas 3 edições ele já participou com o quarteto dele, e a indicação vai essa música aí.
Vamos então com Julius Blues, com Igor Wilcox. Pitaco do Meneghetti Júnior aqui no Sons do Brasil. A gente volta no segundo bloco. We'll be right back.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram com Júnior Alves, O Mundo é um Moinho. Essa é do Cartola, né?
Isso, essa é do Cartola.
Legal. Júnior, voltando lá atrás, na verdade, o cara que virou músico, que tem esse trabalho bacana, todo mundo achava que ele ia ser jogador de futebol, é isso mesmo?
Eu ia bem, hein? Eu era bom de
mandava
bola.
Mandava bem?
Mandava, pô.
Mas a música falou mais forte.
A música falou mais forte. É, na verdade, a música e a falta de oportunidade aí que eu tô...
São dois segmentos bastante complicados,
sim,
né?
E também porque a música é de família, né? Meu pai, inclusive, é contrabaixista, aproveitando o Meneghetti aqui. E gosta de jazz pra caramba, meu pai. É. Foi contrabaixista de orquestra. Agora ele tá em Vinhedo lá, tocando na orquestra de Vinhedo lá e tal. A música...
Gostei do seu pai já.
Legal. Então aí o sangue ali da família falou um pouco mais forte.
Falou.
Mas na época ali, quando você falou que começou, tinha era o pagode e tal, você chegou a tocar com um grupo ali e tal?
Ah, toquei. Tinha meu grupo de moleque, né? Nas periferias isso era muito comum, né?
Uhum. Naquela época, década de 90, época, isso, né?
Isso, isso mesmo. E até hoje toco pagode por aí, sim, cara. Toco.
Faz uma brincadeira.
Sambas, né? Sim, sim, sim.
Uhum. E aproveitando, que nem você tá falando essa coisa, até pro Meneghetti também, agora, o seu trabalho focado na música instrumental, o jazz também, a base é instrumental, apesar de ter o jazz cantado também. A música independente... tá do lado de cá do muro, ela já tem uma certa dificuldade para se conseguir espaço para se mostrar, tanto que o Play Jazz é um exemplo de criar o espaço porque é difícil ter.
Sim.
E principalmente essa questão da música instrumental, então ela tem uma certa resistência pelo brasileiro, né? O brasileiro não é... Se a gente sair fora, a música instrumental muitas vezes ela tem um peso, um valor muito mais forte até do que a música cantada, ou pelo menos a galera respeita muito isso. No Brasil isso não que não tenha quem não goste, mas a probabilidade de conseguir espaço para se mostrar isso é bastante pequena em relação ao restante. Qual a visão de vocês em cima disso?
É, eu concordo com você. Poucas pessoas, assim, né? Poucos espaços. Poucas pessoas não, as pessoas têm até bastante. Mas acho que devido a mídia correr para outro lado, e cada vez mais para outro lado, vai ficando cada vez mais escassos espaços para música instrumental. Então, acredito que eu, como Meneghetti, a gente gosta muito do que faz, né?
Sim, com certeza.
E correr atrás, igual o Meneghetti, é um exemplo positivíssimo, cara. Parabéns pelo trabalho
valeu.
Legal, e um dia eu vou querer lá participar aí também. Assim, né?
É, eu já vou deixar o convite já. Agora aqui. Aí.
Opa, isso já é bom.
Legal, então eu acho que infelizmente os espaços são curtos mesmo. A gente tem que ir driblando, né? Tem que ter muita fé e acreditar no que a gente faz.
É, a ideia é a mesma, né? Uma vez me perguntaram, um amigo meu falou assim: meu, mas você ganha o quê fazendo isso? Pra que fazer isso? Aí eu falei, eu tenho duas respostas, uma porque eu quero e outra porque é possível, né? É difícil, é bem difícil, porque, assim, gente tocando, que gosta e que gosta de ouvir também, eu acredito que tenha bastante. Mas só que até as pessoas que gostam de ouvir isso acabam não ouvindo porque ela não é lembrada.
Uhum. Não tem acesso. Uhum.
Até difícil às vezes falar do acesso, porque hoje tem internet, né? Você tem acesso a tudo. Claro. Mas o cara não lembra de pesquisar a música instrumental. Uhum. E ele esquece de ouvir também, porque onde ele vai, ele tá ouvindo outro tipo de música. Aí se ele põe, por exemplo, eu vou em alguma festa, eu coloco alguma música, o pessoal, você não vai põe essa música, né? Põe outra aí, pô. Entendeu? Então, assim, é o convívio, né? E a gente tá acostumado a ficar ouvindo outras coisas, né? Então, eu acho que a batalha mesmo é a gente... Ele, por exemplo, gravou o CD e vou gravar mesmo, independente se vai ouvir 1 milhão ou 2 pessoas.
Uhum. Tá ali, é o meu trabalho.
É, né? Tem que fazer. E o lance do Play Jazz eu faço exatamente pra isso. Pô, se não existe, né? Porque eu acredito, assim, em São Paulo, por exemplo, jazz, eu sei que toca todos os dias. Tem de segunda a segunda jazz em São Paulo acontecendo ao vivo. Porque eu já fui todos os dias. Fui já em quarta, em quinta, assim, e diversos horários. Mas aí eu criei o Play Jazz aqui nessa região, porque nessa região não tem. Então nem sempre o cara quer atravessar, a gente diz atravessar a ponte, né? Pra ir pra capital lá, é um lance bem difícil de fazer, mas não é impossível, né? Mas a mídia não ajuda em nada. E as pessoas estão muito acostumadas a ver o que a programação fala,
né? A respeito da mídia, era o que eu queria dizer do acesso, né?
Sim.
Que a mídia forte mesmo, tá? Eles praticamente ocultam a música instrumental.
Praticamente internet, 99%.
Né? É, exatamente.
Que dizer do acesso. A mídia, você diz a grande mídia,
a grande mídia, isso.
Canais abertos.
Isso.
É, a grande mídia, na verdade, a música instrumental pra eles é pra fazer BG, trilha. Eles usam muito a música instrumental, mas escondidinha lá. Sim. Né?
Não dando ênfase no artista.
Não,
né?
não.
Nem um pouco.
Falando em mídia aberta, se você pegar, até mesmo programas de rádio mesmo, sim, se você pegar, não tem música instrumental. Se tiver, são muito raros.
Tá? Aberturas, né?
É. De rádio eu sei que tem uma, eu sinceramente eu não sei qual é o nome da rádio, mas eu já sei que tem, e passou de madrugada, eu não lembro qual que é.
Tem um que até passa a minha música, eu fiz a entrevista, tive a oportunidade, com Moisés da Rocha, né?
Uhum.
Samba Pede Passagem, Tempo de Choro.
É, é que agora, é, de domingo ele dá uma ênfase maior no chorinho e tal, isso daí, né, essa coisa. É. Nosso programa, inclusive, vem na sequência do Moisés, né? Termina aí o Moisés e a gente entra aqui. Vamos fazer mais um ao vivo, Júnior?
Vamos. Vamos fazer o Caminhando, que é do Nelson Cavaquinho. Um chorinho do Nelson Cavaquinho. É choro mesmo, né? Porque normalmente eles tinham samba. O Nelson Cavaquinho compôs essa com o choro mesmo.
Vamos nessa, então. Caminhando com Júnior Alves aqui nos Sons do Brasil. Agora, depois de Caminhando com Júnior Alves, continuando no papo aqui. Meneghete, e esse play jazz que você faz é único exclusivamente um convite para o músico? É, o músico ele não tem cachê para ir lá, é isso? Como é que funciona?
É, cachê na verdade não tem, mas a gente tem uma ajuda de custo, okay, né? E eu sempre faço aquele famoso chapéu, né? Eu vou passando de mesa em mesa, falando com as pessoas e quem puder contribuir qualquer valor para reverter isso, não necessariamente pro projeto, mas pro músico. Pro tendo músico lá, o dinheiro arrecadado vai diretamente pro músico.
E pode acontecer de não ter nada, o chapéu sair vazio.
Pode. que mais acontece.
Dependendo do dia do mês, né?
Acontece, acontece. E aí eu tenho só uma ajuda de custo que eu vou atrás desse valor fechado. O músico já tá sabendo. Quando ele vai lá, ele sabe que pelo menos ele já tem uma ajuda de custo.
Tem um apoio de algum patrocinador nisso daí? De alguém que apoia? Como é que funciona?
Não, não. Essa ajuda de custo eu pego diretamente com o bar.
Ah, ok.
Porque o bar não é o dono do projeto, mas ele tem benefícios com isso, né? Então ele dá uma parte. Estou atrás, estou aberto aí a patrocinadores, né? Estou procurando. Mas tem muitos músicos, é legal falar, que eles precisam do dinheiro, todo mundo precisa, mas tem vários que falam assim, bicho, eu conheço o projeto, eu sei qual é a finalidade, se você conseguir, ótimo, se você não conseguir, eu vou tocar. O som vai acontecer.
É, na verdade, é bem isso. A gente fala muito com relação à música, que a gente sempre fala do lado de cá do muro, que na verdade, se também não houver um pouco dessa união de dar as mãos também, a coisa não caminha, né? Então, se a gente ficar dependendo de alguém olhar pra cá e vir ajudar a gente fazer a coisa rodar, fica difícil. Então, na verdade, é os músicos que dão a mão e fazem a coisa caminhar mesmo.
Tem que ter essa troca, né?
Interessante isso. Deixa eu te falar com relação a esse trabalho seu, Júnior. Em termos de shows, vocês aí nessa batalha, tá fácil conseguir? Consegue mostrar? Sescs? Como é que funciona isso aí na parte de shows? Até agora a gente falou no lado filantrópico da coisa, né? E pra coisa rodar mesmo, como é que é isso?
É, estamos correndo atrás, né? Newton, tá abrindo espaços e tal. Mas confesso que eu tenho trabalhado muito mais acompanhando artistas por aí e tal. Foi um maior prazer também.
Sim, claro. Sim. É o trabalho também,
isso,
né?
Mas quanto ao trabalho do CD, os espaços estão mais escassos, mas tá aparecendo, sim.
Bacana isso, porque a gente fala muito dessa coisa da grande mídia, né? E uma coisa que a gente critica muito aqui é exatamente essa questão da massificação musical que acontece hoje, né? Hoje em dia, independente de ser o jazz instrumental, de ser o choro, ou de ser a música brasileira ou rock que é feito aqui, mas hoje em dia você pega o rádio e de ponta a ponta você vê ali 90% um estilo só acontecendo. A gente não é contra nenhum estilo musical, acho que tudo é trabalho, tudo é música.
Sim.
O que a gente critica muito é essa questão da massificação, quer dizer, você é obrigado, se você quiser ouvir rádio, você é obrigado a ouvir aquilo. Ou então você desliga e vai para outro lugar, tem essa opção. Mas voltando aí 10, 15 anos atrás, a coisa era muito mais democrática, né? Com relação a isso. É. Hoje em dia, ou você ouve aquilo ou você não ouve rádio. Até mesmo a gente citou aqui, tem programa instrumental isso e aquilo. Antigamente, acho que tinha muito mais essa opção no rádio do que hoje.
Sim, né? Até na TV, né? Se pegar um pouco mais pra trás, tinha programas de choro, né? Galera tocando choro na TV.
Tem o Sesc Instrumental, na TV Sesc, que rola, que é o projeto deles, né? Instrumental.
Sim, tem.
Que eles gravam o show e sempre apresentam. Mas aí já entra pra um tipo, não é todo mundo que tem acesso a esse canal, né? Porque tá dentro da rede fechada de televisão, né? Cabo.
É bem difícil. E o que é legal, tipo assim, essa massificação toda, foi o que você falou, né? Não quer dizer que a música é boa ou é ruim, mas é só tá mostrando uma coisa, né? É. E a música, ela tem diversas vertentes e tem muita coisa boa.
Até mesmo dentro do estilo que é massificado.
Né? É verdade.
Tem outras coisas interessantes pra se ouvir.
Sim, bastante. Então, o que cabe a nós é falar, putz, eu vou plantar essa sementinha aqui, vou tentar mostrar pro pessoal aqui do Imbu, do Taboão, né?
Isso tá acontecendo,
existe a música, existe... Pô, eu particularmente, quanto a estilos, por exemplo, eu não tenho mais uma preferência. Eu escuto do pagode ao heavy metal mesmo, escuto mesmo de tudo, assim.
Uhum.
Né? Não tenho um preconceito com estilo musical. Mas eu acho legal, tipo, tem músicas que eu falo, eu não gosto muito desse estilo, não gosto de ouvir, não tá no meu playlist.
Não significa que seja ruim ou boa, né? Você não gosta, né?
E as pessoas têm que saber que a música instrumental, ela existe de fato, né?
É verdade.
E elas, às vezes, não sabem que existe. Ela acha que é só um... Ela não acredita que tem um trabalho, tem um CD, existe um projeto. Tu não acredita nisso.
Sim.
Porque ela não tem esse acesso que a gente tava falando.
É, o acesso, né? Mas é como você disse, a gente tem que plantar mesmo e trabalhar na fé.
Falar, gente, vem pra cá que isso existe, não é?
Sim.
Coisa boa aqui rolando também. Vamos fazer o seguinte, Júnior Alves. Vamos pitar aqui agora no programa?
Vamos sim.
O pitaco tá na sua mão, então.
Meu pitaco aqui é do violonista que veio me acompanhar aqui, grande músico Cadu Barros. É o Choro Enturmado, Baião de Duas.
Ok, Choro Enturmado é o grupo que o Cadu
O grupo que o... Exatamente.
Que bacana, vamos ouvir esse som então, um baião de duas com Choro Enturmado e a gente volta no terceiro bloco. Música
está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tivemos As Rosas Não Falam com Júnior Alves ao vivo aqui. Essa também faz parte do CD Júnior Alves de Cartola e Cavaquinho Instrumental. Júnior, a gente tá falando aqui da questão da música e tal, mas você também tem o seu lado professor na coisa, né? Você tem o lado instrutor aí, você dá aula de música também.
Sim, dou aula de música, ensino cavaquinho, chorinho, já faz muito tempo já. Tem um método criado aí. Eu acho legal, né? Implantar essas coisas na galera. Quem quiser fazer aula de cavaquinho, se interessou, é 974-44-4499.
Maravilha, olha aí. Se quiser ter aula de cavaquinho aí, dentro dessa coisa do chorinho, tá aí a oportunidade que o Júnior Alves está dando aí. Dando Sim. aula pra vocês,
não é Obrigado isso? você pelo espaço.
Que é isso. Meneghete, a gente falou do projeto, essa coisa toda. Uma coisa interessante que tem dentro disso tudo é o seguinte. Participam desse projeto, você tá falando que vem um músico convidado e tal, mas vem uma galera de peso participar, que abraça o projeto
Sim,
como...
como se fosse filho dele.
Filho dele, né? É isso mesmo. Vamos exato. Lá, vamos fazer a coisa acontecer. Pô, eu já vi aqui que você recebeu Boccato, Cuca Teixeira, o próprio Igor...
O Igor Cox, Michel Leme... Três de Paus.
Três de Paus é com o Las Casas, o Chimba.
O Chimba e o Bruno Alves.
Bruno Alves, exatamente.
É. Pô, vem uma galera, o Tomate participou recentemente, agora foi mês passado, se eu não me engano, foi do Tomate. Vem uma
Quer dizer, era... a galera abraça mesmo como se fosse uma causa. Vamos abraçar sim, e vamos fazer
sim,
a coisa.
É.
Isso é interessante.
Uma atividade, isso, vamos pôr pra quebrar aí e mostrar. Levar, de fato, a música. O Cuca, nesse último, ele falou uma frase. Eu não vou lembrar exatamente da frase, mas ele falou, poxa, tem a música que a gente usa pra trabalhar, que eu vou lá como baterista, vou executar o que o cara pediu, o produtor, o artista pediu. E tem a música que eu uso pra me comunicar com as pessoas, a música de coração, que é onde eu for. Qualquer lugar desse planeta, eu sento o cara, a gente conta um, dois, três, quatro e pau.
Bora.
E a gente conversa sem
falar
usar
nada,
o mesmo idioma. A gente usa música, porque é um idioma, né? Então, os caras vão muito assim, pô, levar a música mesmo feita de coração, aquela coisa...
A gente falou um pouco do seu lado produtor, dessa coisa do play jazz, mas você, como músico, você tá na atividade também.
Tô na atividade. Eu trabalho, toco como freelance aí, na noite, e também tô tentando me entrar nesse instrumental aí pra ficar junto com essa rapaziada aí, que vai levar um tempo, porque...
A galera é fera.
A galera é bom demais, é bom demais. Pô, muitos anos de estudo.
Mas você tá bem acompanhado.
Pô, tô bem estruturado, né? Estruturado. Eu tô fazendo aula, né?
Uhum.
Aula a gente vai fazendo sempre, acredito, né? Que nunca para de estudar, né? Então, como eu tenho contato com essa galera, eu pego bastante dicas de um, de outro. Tem um baixista lá, o Chico Wilcox também, que é irmão do Igor, né? Me passa várias dicas, o Glécio Nascimento, que toca nesse CD do Igor, inclusive na música que eu comentei, é o Glécio que tá tocando, né?
Uhum.
Glécio Nascimento. E é ele que esteve, né, nesse Play Jazz agora que passou. E eu tô aí na atividade buscando aí também fazer um som.
Tá certo.
Não só o da massa, mas o também instrumental. Fazer
claro,
os dois,
claro,
até tá música,
certo,
né?
Eu vou puxar o pitaco pro meu lado aqui agora, estamos falando de baixista, né? Eu tô trazendo o trabalho de um baixista aqui. Kleber Fogaça, que mandou pra gente um CD bacana chamado Trilhando, e que também tá inserido nessa coisa do jazz, do instrumental. E a gente, ouvindo lá, pensou uma música que é o Pra Ti Mulher.
Legal.
E a gente vai tocar essa música aqui pra galera conhecer esse trabalho do Kleber Fogaça. Vamos lá então, Kleber Fogaça, Pra Ti Mulher, e a gente volta pra gente finalizar nosso papo. Voltando então agora, depois do Pitaco Sons Brasil, Pra Ti Mulher com Kleber Fogaça, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer imensamente Meneghete Júnior por ter aceito o convite, vim aqui falar um pouco desse projeto bacana, falar um pouco da música instrumental, que a gente é tão carente nesse país, não da música em si, mas que se fale da música instrumental, não é? Meneghete, obrigado por estar com a gente aqui.
Bom, eu que agradeço.
Da joia. Se a galera quiser conhecer um pouco mais o Play Jazz, como funciona, as agendas, essa coisa toda, de repente quiser entrar em contato contigo direto, dá os canais aí pra galera.
Bom, o Play Jazz a gente tem no Facebook e no Instagram, tá? @PlayJazzOficial. Tanto no Instagram quanto no Facebook, @PlayJazzOficial. E tem minha página também no Facebook, é Meneghete Júnior. Também pode me adicionar lá. E seguir lá, e eu sempre posto as programações de todas as agendas.
Amanhã a gente vai ter Play Jazz acontecendo.
Amanhã temos Play Jazz, que vai ser no Shiva I, ali no Largo Taboão, fica na rodovia Regis Bittencourt. E vai estar tocando o HBT, que é um trio do Douglas Las Casas, né? E logo na sequência vai ter também o Três de Paus, com o Douglas Las Casas tocando bateria de novo, o Chimba e o Bruno Alves. Vai ser bem bacana lá.
Bacana. Vamos lá. É do lado da minha casa. Eu vou lá. Hein?
Pô.
Vou lá.
É bem ali, né? No larguinho. Aí,
você entra, eu tô do lado.
E lembrando que o Play Jazz tem entrada gratuita. Não é cobrado. Eu falei que eu passo aquele chapéu, mas essa, quem puder e quem quiser...
Contribuição voluntária.
Voluntária. Bacana, não é cobrado isso. A entrada. Bacana. Não isso. Tem desculpa pra não ir.
Aí, galera. Tá vendo? Amanhã... Segunda-feira, um belo de um evento acontecendo, Play Jazz ali no Shiva, no Taboão. Vamos colar.
Bora.
É isso?
É isso aí.
Obrigadão, meu irmão Meneghete.
Eu que agradeço.
Valeu. Valeu. Junior Alves,
oba.
Muito obrigado por também trazer esse seu trabalho muito bacana, refinado mesmo o negócio. E tá brilhantando aqui o Sons Brasil, que nós estamos escrevendo hoje o capítulo número 153 da história.
Né? Legal, tá. Eu que tenho a agradecer, Serginho. Eu que tenho a agradecer a vocês aí. Muito obrigado pelo espaço. Valeu mesmo.
Legal. Se a galera quiser adquirir esse trabalho, tá nas plataformas, tem lugar onde vender, como é que funciona tudo isso?
É, as plataformas digitais, né? Spotify e outros mais aí. Tá, e o CD tá por aí. E também o disco físico tá comigo, né? O mesmo telefone de dar a aula também serve pra adquirir o meu CD aí, Junior Alves de Cartola e Cavaquinho. Que é 974-44-4499.
Seu trabalho, se a galera quiser conhecer um pouco mais, tem site, tem página no Facebook, como é que tá isso daí?
No YouTube eu tô escrito como Junior Alves Músico. Tem dois lá, hein? Tem um lá que é meu gospel lá, não é aquele lá não. Eu tô de chapéuzinho branco lá, é Junior Alves Músico. E a minha página também, que é Junior Alves, página do Facebook também. Tá lá também as músicas lá, alguns vídeos eu tocando por aí.
Júnior, já tô seguindo fácil. Você aqui no Spotify, apareceu aqui já.
Aí, o Meneghete aí, valeu. Aqui, obrigado.
Tá funcionando, gente.
É na hora, né?
É na hora,
é na
hora.
Real time o negócio.
Instantâneo aí.
Legal, eu queria agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui no comando da nossa espaçonave. Também agradecendo Cadu Barros, que veio acompanhar o Júnior. Nilton Ribeiro, mais uma vez aqui no estúdio. E o Adriano Boni, que tá aqui acompanhando também o Meneghete. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Você que está em casa e quiser entrar em contato com a gente, anota aí sonsdobrasil@terra.com.br no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, lá no Instagram, @sons.do.brasil, e o nosso canal agora, onde estamos disponibilizando todos os programas que já foram ao ar. Se você quiser acompanhar a história Sons do Brasil, é só entrar lá no mixcloud.com/sonsdobrasil. Todos os programas que mandamos ao ar aí desde o primeiro, tá lá à disposição para você acompanhar. Tem muita coisa interessante, sempre um papo bastante interessante sobre música e sobre tudo isso que acontece do nosso lado aqui, como eu falo, não é isso? Legal. Júnior, temos aqui a tradição dos Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música sua. Você já fez 4 ao vivo, mas a gente vai fazer uma do CD agora pra galera sentir como é que ficou todo esse trabalho produzido ali pelo Nilton, ali no estúdio, essa coisa toda. Então vou pedir pra você indicar uma música pra gente encerrar esse trabalho.
Beleza, Serginho. Antes de indicar, eu só queria citar o nome dos músicos que gravaram o CD, que é na bateria o Tiaguinho, né, que é sobrinho do Nilton, baixista meu tio, que é o Tapioca, o violonista é Wesley Vasconcelos, violão 7 cordas, percussão Williams Marques, tô com a percussão toda no CD, e no piano Robson Nogueira, o Robinho. É, agradecer eles imensamente e indicar a música Alvorada.
Vamos nessa então. Tapioca, que toca com Demônios
da Garoa.
E o Williams Marques, que era percussionista do Teatro Mágico.
Isso mesmo, Teatro Exatamente. Mágico.
Beleza, bacana. Um time só, de peso aí,
só
também.
Só galera.
Só fera.
Não, só fera.
Só fera. É, o que tem de gente boa tocando por aí. Mas vamos lá então, encerrando esse nosso programa de hoje, agradecendo você que tá aí na nossa sintonia todo domingo, acompanhando todo esse papo, essa coisa da música boa brasileira que tá aí à disposição de vocês. É só procurar, gente. Isso tá à disposição aí, a internet tá disposição pra gente, e vamos aos eventos. Amanhã tem Play Jazz.
Amanhã,
Play e Jazz. Também, quando tiver show do Júnior aí, dá esse toque pra gente divulgar, tá
em
legal?
Em breve, Júnior no Play Jazz, né?
Aí,
boa,
né?
Boa. Já podemos uma juntar. Honra.
Só vamos depois que acabar aqui ver a data.
É só legal. Acertar tudo, mas encerrando então o nosso programa de hoje com o Júnior Alves Alvorada. Um abraço pra vocês e até o próximo domingo.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.